Faixa 26, capítulo 14, Ciclos da Vida. A natureza é maravilhosa e deve ser observada, pois ela dá ao homem o exemplo de como viver em paz e harmonia com a abastança. Deus criou leis que regem o universo, porém nem sempre o homem as respeita, julgando-se superior, inatingível, sem perceber que a parte integrada deste mundo, sujeito às leis, quer as perceba, quer não. Os rios correm serenamente para o mar, sem apego, renovando-se a cada instante. As árvores não se preocupam quando no outono derrubam suas folhas, nem tampouco quando ficam nuas e ressequidas no inverno, pois gloriosamente recebem nova roupagem na primavera. Elas não seguram as folhas velhas e mortas. Certos pássaros, peixes e animais migram de um país para outro no inverno, mudando do seu habitat natural para enfrentar uma outra realidade. Todo o universo e tudo que nele vive está em constante mutação cíclica. Contudo, o homem resiste às mudanças e resistência a elas é causa de dor. Se a humanidade se harmonizasse mais com as mudanças cíclicas da vida, buscando sentir-se como parte central, responsável e integrante desta natureza, ela estaria cuidando, ao invés de estar poluindo mares, rios, florestas e até mesmo o ar que respira. No entanto, o homem se maravilha ao contemplar a suavidade da mudança cíclica do dia e da noite, ao sol nascente e poente. Observamos a mudança das quatro estações, do ciclo do tempo marcado pelas horas, minutos, segundos, meses, anos, décadas, séculos e eras, a influência da Lua sobre as marés do planeta, e é claro que a vida humana também sofre a influência cíclica. Ciclos bons e ciclos difíceis, que começam, terminam e se reiniciam. Os ciclos da infância, adolescência, juventude, maturidade e velhice. Muitas marés baixas e altas na própria vida. Um ciclo muito marcante para cada pessoa é o do aniversário, que começa nesse dia e terminará no dia seguinte, na mesma data. O chamado inferno astral é uma realidade que começa exatamente 6 semanas antes do aniversário. Nesse período de um ano, o indivíduo recebe a cada dia a porção kármica que deve resgatar diariamente. Quando por algum motivo ele não transmuta o karma negativo diário, receberá no final do ciclo uma carga acumulada de energia negativa com a qual terá de lidar. Isto é o inferno astral, que pode ser evitado com a dedicação de uma prática espiritual diária. Assim, também o karma planetário é derramado nas últimas 6 semanas, no final de ano. Abre parênteses, novembro e dezembro. Fecha parênteses. Os ciclos também afetam os fatos e acontecimentos da vida humana. Um ciclo termina quando um filho sai de casa para casar ou estudar fora. É doloroso, as mães choram, no entanto, este é um fato comum. Doloroso mesmo é perder um filho. Porém, quem sabe se ele não veio apenas para passar aqui na Terra somente um curto período, decidido anteriormente por aquela mesma alma, junto a Deus. Pois, abre aspas, nossos, fecha aspas, filhos não são nossos, são de Deus. A revolta e a ira contra Deus, nestes momentos da vida, só faz atrasar o próprio desenvolvimento espiritual e evolução da alma. As pessoas trabalham, organizam suas casas, suas vidas, seus negócios, e quando tudo está pronto, bem arrumadinho, a vida vem e desorganiza, atrapalha tudo, exigindo mudanças de conceitos, mudanças de comportamentos e, às vezes, até mesmo de casa, de cidade ou até de país. Abre aspas. E agora que arrumei tudo, como vou deixar a minha casa? Fecha aspas. Deixando. O desapego é necessário para a elevação espiritual, seguindo a viagem para a evolução da alma. Prender-se a uma casa é o mesmo que, seguindo uma viagem de trem, querer ficar em uma determinada estação. O Filho de Deus deve estar sempre consciente de que ele não é daqui. Ele saiu da casa do Pai para uma grande aventura cósmica e deve encontrar o caminho de volta ao lar. Existem as fases cíclicas de grupos e amigos. A pessoa frequenta um grupo, seja religioso, social ou cultural, por alguns anos, até que um dia ela se dá conta em seu íntimo que nada mais tem a ver com aquela atividade, com aquelas pessoas. Tinham tanto que conversar e, de repente, nem mais assunto tem. Contudo, ela pensa, abre aspas, não, eu não posso abandonar meus amigos. Eles me ajudaram muito e eu sou muito grata, fecha aspas. É a hora que ela resiste à mudança. E resistência à mudança é prenúncio de dor. A evolução atrasa, o tempo passa, até que um acontecimento desagradável, como uma briga ou um mal-entendido sério, afasta a pessoa daquele grupo. Outras vezes ela fica ali, abre aspas, entalada, fecha aspas, por anos. Certa ocasião, após uma palestra que dei em Aracaju, uma jovem aproximou-se, encantada com os ensinamentos dos mestres ascensos, dizendo querer aprofundar-se. Marcamos o encontro para o dia seguinte, com um pequeno grupo, e após um período de estudos, ela me disse, sabe, eu era espírita, e quando encontrei a Xixonoyé, mudei de religião. E acrescentou orgulhosamente, ah, mas eu não deixei meus amigos assim, não. Devia muito a eles e, portanto, fiquei 2 anos e meio para sair do espiritismo, enquanto, ao mesmo tempo, frequentava as reuniões da Xixonoyé. Expliquei-lhe que não era bom pertencer a 2 religiões ao mesmo tempo. É uma questão de frequências vibratórias que não combinam. Quem está em 2 religiões ou mais não está em nenhuma, não assume total responsabilidade, não se aprofunda. Porém, ela insistia, não, não posso sair assim, de repente, da Xixonoyé. Sou muito grata a tudo o que lá aprendi. Eu disse, a decisão é sua, venha quando quiser, mas, ao que parece, você virá inteiramente para os ensinamentos dos mestres ascensos somente daqui a 2 anos e meio, não é? Ela me olhou assustada. Estávamos em 1999. 2 anos e meio depois, seria outro século, outro milênio. Prometeu pensar até o dia seguinte. Orientei-a a escrever uma carta ao mestre Saint-Germain, pedindo ajuda para tomar a decisão correta e de acordo com a vontade de Deus. Após assinar a carta, ela deveria fazer um período de orações e depois queimá-la. No dia seguinte, ela havia tomado a decisão de deixar totalmente aquele grupo religioso e partir para outro. Ela compreendeu que a gratidão não é uma questão de presença física. A gratidão segue dentro do coração. É preciso entender quando termina o ciclo de uma boa convivência. A amizade pode ser mantida apesar da separação. Vou ilustrar isto com outro exemplo. Eu morava no Rio de Janeiro e tinha 2 amigos que eram como irmãos para mim. Dimitri Sucre, um panamenho, grande conhecedor de botânica, agora já falecido, e Jorge Gomes, que havia estudado em Harvard. Ambos eram sócios no belíssimo trabalho de paisagismo que faziam. Toda semana jantavam comigo e passávamos horas conversando. Assim se passaram alguns anos. Até que um dia, eles compraram uma chácara em Jacarepaguá e mudaram-se do bairro Leblon para lá. Ficou muito longe e difícil para nos encontrarmos. Eles não tinham muito tempo, sempre com excesso de trabalho, e nunca mais puderam jantar comigo. Senti falta daquela amizade, mas acabei compreendendo que aquele ciclo bom havia terminado. Acabou a convivência, as horas de conversa alegre e gostosa, as discussões sobre temas mais profundos, a troca de apoio nos momentos difíceis. Porém, a amizade não terminou. A gratidão por aqueles momentos bons segue em nossos corações. O respeito e a admiração continuam. Entendi que um karma bom e positivo havia terminado e eu devia seguir em frente, encontrar outras pessoas com quem deveria resgatar karma positivo e/ou negativo. O que passou, passou. É preciso treinar o desapego e estar preparado para as mudanças constantes que a vida traz. Abre aspas. Não ame o mundo, porque amar o mundo é reter, é apegar-se ao eu inferior. Fecha aspas. É preciso virar a página do livro da vida, a cada ciclo que termina. Como transcender a si mesmo, elevar a consciência e a mente que está destinada a atingir um nível de cristicidade, estando apegado ao eu inferior, às coisas do mundo? É bom ler a história da mulher de Ló, abre parênteses, Gênesis 19, 2.26, fecha parênteses. Deus recomendou a Ló e a sua mulher que não olhassem para trás quando deixassem a cidade de Sodoma, que seria destruída. Ela, porém, não resistiu à curiosidade e olhou, tornando-se imediatamente uma estátua de sal. Isto mostra que olhar o passado petrifica, imobiliza. O ciclo terminado é um ciclo morto. A energia do passado está em degenerescência. Para onde você dirigir sua atenção, lá você estará. Quem olha para trás não anda para frente. Este é o antigo ditado popular. As pessoas que estão sempre rememorando o passado, mesmo que sejam as boas lembranças, estão atrasando suas vidas e perdendo oportunidades. Pergunte à presença de Deus, eu sou o que eu sou, em seu coração. Abre aspas. Ajuda-me a perceber quais ciclos já terminaram em minha vida, em que aspecto estou resistindo às mudanças, qual o conceito velho e arraigado que devo renovar. Fecha aspas. Pergunte, pergunte até obter respostas. Por que os homens são tão apegados a ciclos mortos? A causa mais comum, geralmente, é o medo de mudanças, medo do desconhecido. Medo do que irá preencher o vazio daquilo que já terminou, medo da liberdade, medo da solidão. Os mestres aprovam a assistência de psicólogos experientes ou psicanalistas capacitados para ajudar na libertação de apegos ao passado, o que contribui muito para o crescimento espiritual. A chama violeta da liberdade também ajuda a consumir padrões antigos de comportamento. São Miguel, o arcanjo protetor do primeiro raio, defensor da fé dos filhos de Deus, pode nos ajudar a atingir um espírito de coragem e autoconfiança. Lembro-me de uma jovem de uns 35 anos que me procurou pedindo ajuda para curar sua imensa tristeza. Há 5 anos seu marido havia morrido e ela ainda não se conformava. Não sabia e não queria viver sem ele. Ela dizia: "O meu João morreu. Como se fosse ontem." Permanecia enroscada naquele ciclo, sem saber o que a vida esperava dela. Falharam todas as tentativas que fiz no sentido de motivá-la a mudar, seguir em frente, seguir seu destino, e naturalmente um dia, em outro plano, se Deus permitir, encontraria novamente o seu querido João. "Como? Como vou viver sem o meu João?" dizia ela. Era uma questão de decisão, de escolha. A pessoa escolhe sofrer ou ser feliz, apesar das pedras no caminho. As perdas fazem parte da vida e é preciso aceitá-las, saber lidar com elas. Naturalmente, há um tempo para chorar, outro para readaptar-se à vida sem o objeto ou pessoa perdida. O homem perde desde que nasce, saindo do útero quentinho, nas primeiras semanas. Quando a mãe se ausenta algumas horas, o bebê já tem a sensação de perda e abandono. Depois perde o brinquedo favorito, perde um amigo, um grande amor, e segue pela vida perdendo paz, dinheiro, joias, juventude, saúde, emprego ou fortuna. Perde oportunidades, perde casa, perde filhos. O homem precisa aprender a lidar com essas perdas e não ficar ali, estagnado, num ciclo morto, extinto. Ele se sente impotente para impedir as perdas externas. Porém, é seu direito e simplesmente uma questão de escolha não sofrer perdas internas. Não precisamos perder a coragem de viver, a alegria, a fé e a esperança em tempos melhores. Isto vem com a aceitação da perda sofrida e do ciclo terminado. Precisamos observar o que aquele acontecimento trouxe de ensinamento. É a vida cobrando mudanças, porque é preciso mudar, extrair dali uma missão proveitosa para o futuro e o crescimento da alma, fortalecendo o caráter. Embora seja difícil de perceber, todas as mudanças são boas e pressionam o indivíduo, conduzindo-o ao desenvolvimento interior. Em Gênesis lemos, abre aspas, escolha a vida, não morte, fecha aspas. A escritora Judith, Judith Viorst, Viorst, em seu interessante livro, abre aspas, Perdas Necessárias, fecha aspas, expõe muito bem este tema. Repetir estes fiats diariamente pode ajudar muito na libertação. Abre aspas, Arcanjo Miguel defende a minha fé, fecha aspas, abre parênteses, três vezes. Fecha parênteses. Abre aspas. Em nome de Saint-Germain, eu demando e comando mudanças construtivas em minha vida. Fecha aspas. Abre parênteses. Três vezes. Fecha parênteses.